As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste largado das 13 horas. Esta quinta-feira, dia 20 de outubro, fica marcada pela celebração do dia de Santa Iria, um dos momentos mais marcantes da feira em curso, que segue até este domingo. Do programa, o destaque foi para a realização de uma missa de ação de graças na Igreja de Santa Maria dos Olivais, esta manhã, e também para a tradicional procissão de Santa Iria, com a simbólica deposição de pétalas no Arnabão, em homenagem à padroeira de Tomar, este ano sem a presença das crianças por causa do mau tempo. Na ocasião, a ERTE teve também a oportunidade de falar com o padre Aníbal Manuel Vieira, padre que presidiu a procissão, sobre a importância e significado desta celebração.
Para mim, de facto, é importante, em primeiro lugar, este reunir uma figura da cidade mártir, toda esta dimensão institucional e humana, inclusive, para hoje faltaram as crianças por causa da chuva. Creio que, de facto, reunir este elo da história, das raízes desta comunidade, num sinal de vida e de congregação, penso que é este grande elo, ou seja, olhando para o passado, projetando o futuro, que é aquilo que também nos há de dar sempre a solidez para a história e para uma história que há de também ser vencedora em cada tempo. Penso que mais do que afirmar, tem que deixar brigar. Ou seja, quando nós juntamos os próprios símbolos que são atuais no elo anterior, de certa forma criamos aqui esta ligação e levantamos muitas vezes as questões, nomeadamente para os mais novos, que não conhecem as tradições. E o importante é saber responder com delicadeza e com o testemunho, porque é isto. E ao fazermos isto, estamos a criar, de facto, também todo um contexto cultural que é fundamental. Porque é que se juntam símbolos, porque é que se usam símbolos, porque é que se congregam, e portanto que muitas vezes a televisão, aquilo que é uma certa cultura universal, que fica demasiado vazio no coração, e portanto isto, enchendo o coração, ajuda-nos a responder melhor até às provocações de cada dia, e a saber estar no nosso território, na nossa casa e na nossa cultura local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está finalizada a formação, com duração de um ano, de 16 recrutas que agora se preparam para reforçar de forma efetiva a Corporação de Bombeiros do município de Tomar. Os novos sapadores tiveram 6 meses em contexto de formação, propriamente dita, na Escola de Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, para além de igual período em contexto de trabalho já no Corpo Naventino. Segue-se a assinatura das ligações contratuais ao município de Tomar, em cerimónia onde serão ordenados pela avaliação final desta formação. Humberto Morgado, comandante da Corporação Tomarense, em declarações à ERTE, explicou os moldes inerentes a esta formação.
A formação tem a duração do ano, ou seja, 6 meses em contexto de formação propriamente dita na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros, onde eles têm cerca de 1.050 horas de formação, desde desencarceramento, pré-hospitalar, escuramentos, salvamentos em altura, matérias perigosas, ou seja, todas as especialidades que o bombeiro pratica, né, e faz no seu serviço normal. Depois foram inseridos, em contexto de trabalho, nos turnos existentes no Corpo de Bombeiros, e agora fizeram a sua prova final, ou seja, cerca de um ano, mais de um ano devido à situação de Covid, mas que se insere, ou seja, então no estágio para poderem ser promovidos a sapadores bombeiros. Para chegar a este tipo de formação, temos aqui já antes disto, ou seja, um concurso de admissão onde têm que ter entre 18 a 25 anos, têm que fazer provas de conhecimentos teóricas, têm que fazer provas físicas, têm que fazer provas médicas, ou seja, reveste-se aqui, no antes de entrar, cerca de 6 a 1 ano, toda esta avaliação. Depois, se forem aprovados, e neste caso nós tínhamos 16 vagas, abriu o concurso para 16, iniciaram o curso, que também poderão, neste caso nós até entrou 17, porque tínhamos mais uma vaga adicional, e por infelicidade houve um acidente em formação e acabou por um dos formandos acabar por desistir. Porquê? Porque é bastante exigente, são provas físicas, são provas práticas, não é só ter boa vontade, tem que ter aqui uma boa preparação física e também em termos de conhecimento, tem que estudar bastante em termos dos 6 meses, o que no fim se reflete depois nesta ordenação final, de, digamos, dos melhores para os menos melhores, ou pelo menos a fazer aqui uma distinção entre aqueles que realmente atingiram o objetivo principal. Eles, ao entrarem em contexto de trabalho, inserem os turnos de serviço, são logo inseridos a acompanhar, digamos, os mais velhos, ou seja, os sapadores já efetivos, e em todo o tipo de serviço. Eles já trazem a formação, agora vão ganhando a experiência e são inseridos então nesses turnos. Já trouxeram aqui uma mais-valia, porque passamos a ter neste momento 44 sapadores efetivos a realizar serviço no Corpo de Bombeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministro da Saúde anunciou esta quarta-feira, na Comissão de Saúde, que o Governo vai abrir concurso para 200 vagas de internato para médicos de família para toda a região de Lisboa e Val do Tejo. Recorde-se que só no caso do Médio Tejo, ao nível do agrupamento de centros de saúde, que conta com mais de 200 mil utentes inscritos, nos 11 concelhos deste agrupamento, cerca de 55 mil pessoas não têm médico de família. Manuel Pizarro, que falava na Comissão da Saúde, onde foi ouvido pela primeira vez como Ministro da Saúde, a pedido da Iniciativa Liberal sobre o relatório anual de acesso a cuidados de saúde, referiu também ser necessário rever as listas de inscritos nos centros de saúde. Aquele membro do Governo recordou que em Portugal continental vivem entre 9,7 e 9,8 milhões de pessoas e há 10,4 milhões de inscritos, o que indica que há um problema que precisa de uma correção. Defendeu, no entanto, que a limpeza das listas é um processo que tem de ser feito com prudência, no sentido de garantir os direitos das pessoas no acesso ao Serviço Nacional de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, considerou ser um instrumento muito importante a implantação de uma AIGP, Área Integrada de Gestão da Paisagem, na zona norte do concelho, onde no último verão arderam mais de 4 mil hectares de floresta. Já a funcionar no terreno, a AIGP de Ourém visa uma abordagem territorial integrada para dar resposta à necessidade de ordenamento e gestão da paisagem e de aumento da área florestal gerida a uma escala que promova uma maior resiliência aos incêndios, valorização do capital natural e a promoção da economia rural. No entanto, apesar destes objetivos, Luís Miguel Albuquerque reconhece que a nova AIGP não vai resolver no imediato os problemas causados à floresta ardida no concelho.
A zona norte, que foi muito fustigada pelos incêndios e, portanto, também tem aqui uma grande área florestal, constituímos e está já a funcionar a AIGP de Serras do Norte de Ourém, Espírito, Urqueira, União de Trezos e Reitores de Olhos Bernardos, com cerca de 4.100 hectares, que visa diminuir a vulnerabilidade aos incêndios, criando novas possibilidades de desenvolvimento de rurais mais sustentáveis, prevendo-se diversos instrumentos financeiros específicos para o projeto derivado do PRR. Esta nova entidade não irá contribuir para a diminuição dos fogos florestais, porque esta mesma entidade tem a sua área precisamente nos locais onde arderam. Portanto, aí não vai haver outra vez incêndios, pelo menos esperamos nós, porque a área está toda ardida e a regeneração não é assim tão rápida como isso. Agora, esta AIGP, obviamente que será importante para ajudar a reflorestar, ajudar a limpar no futuro, ajudar a cadastrar os terrenos para que de uma vez por todas consigamos pegar nesta zona toda, cerca de 4 mil hectares que agora arderam, e quase toda esta AIGP está dentro da área que ardeu. Há ainda uma zona grande que não está, felizmente, aqui na zona de Olhos Bernardos, Salgueira, e também aqui nesta zona, aqui não, mas mais nessa zona que vos falei, mas obviamente que penso que é um instrumento importante em que estamos muito envolvidos e acreditamos que, porque irá ter fundos comunitários também associados no âmbito do PRR, que poderão depois, não a curto prazo, mas a médio prazo, contribuir para que não voltem a acontecer este, não volte a acontecer este flagelo que aconteceu no concelho durante este último ano. Obviamente todo o resto do concelho não está ainda abrangido por nenhuma IGP, mas é um processo que temos que continuar, porque infelizmente a questão dos fogos florestais são situações muito complexas que não é de um dia para o outro que as conseguimos resolver de forma preventiva como todos gostaríamos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados são recolhidos pela Agência Portuguesa do Ambiente e dizem respeito às disponibilidades hídricas a 17 de outubro. A Albufeira de Castelo de Bode, que abrange parte significativa do Médio Tejo, tem nesta altura um armazenamento de 63%, face à sua capacidade total. Este é um registro que continua em queda face à avaliação anterior e que reflete o estado de seca em que Portugal se encontra. O cenário poderá melhorar nas próximas semanas, assim se mantenha este atual quadro atmosférico que aponta para precipitação até final de outubro, pelo menos. A Agência Portuguesa do Ambiente aponta para situações críticas associadas às albufeiras de Divor, Maranhão, Minutos, Magos, Monte Argil e Cabril.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aproveitando o facto de Mário e também a Barquinha terem recebido, na semana que passou, a realização do 2º Congresso Internacional da TREF, Rota Templária Europeia, o PSD colocou à reunião de Câmara a questão sobre a concretização do futuro Museu Templário em Tomar. Lourdes Ferromal Fernandes lembrou que há um protocolo assinado com esse objetivo, mas que o processo não tem avançado, lembrando também a sua importância para a concretização da marca templária.
Sabendo que a marca templária tem a importância nacional e internacional que tem e a riqueza que, em termos do nosso concelho, a mesma assume, quer em termos de portanto, monumentos, quer em termos de registros, quer a vários níveis, o que é que acontece? O que é que é constatável neste momento? Que quem pretenda saber, consultar, estudar algo relacionado com os templários tem que se deslocar à Vila Nova da Barquinha, porque é lá que está o centro interpretativo dos templários, a par de uma biblioteca com várias obras sobre a temática. Embora tenhamos também, nós já vereadores neste mandato, sido confrontados com a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal e a Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém, em novembro do ano passado, que esse protocolo até veio a ratificação porque foi assinado à, não sei, pronto, à pressa ou não, e não sei, já não me lembro por que razão foi assinado nesta, com este, tanto com esta urgência, antes de vir a reunião de Câmara. As dúvidas que colocámos há um ano continuam a não estar esclarecidas. Estava previsto com este protocolo a criação do Museu da Ordem dos Templários, em Tomar, que é como centro agregador e uma referência a nível nacional e internacional da pegada templária. Portanto, o que é que podemos esperar deste protocolo? São só boas intenções? É um protocolo, quando é que vai ser executado? Quando é que vamos ter, de facto, o tal museu? Portanto, algo que as pessoas, quando vêm a Tomar, encontrem palpável e possam, de facto, tanto aqui, estudar e trabalhar estas matérias.
Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, começou na resposta que deu por referir que a criação do futuro Museu Templário depende da concretização de outros processos, nomeadamente a transferência da escola profissional das suas atuais instalações para o antigo Colégio Nuno Álvares, mas esclareceu que já está em curso a criação, no Complexo Cultural de Alvada, do Centro de Interpretação Templário.
Há uma coisa que estamos a criar agora, que é um centro interpretativo, que até é financiado e está brevemente a ser aberto ao público, que vai ficar no Complexo Cultural de Alvada. A questão do museu e o que estava em cima da mesa, a localização do museu, é porque depois as coisas encadeiam-se umas com as outras. A localização do museu é onde está neste momento a escola profissional. E, portanto, aquilo que está projetado é a escola sair para o antigo Colégio Nuno Álvares para se trabalhar o museu. De parte dos parceiros do protocolo que assinámos, portanto, cabe-lhes a eles fazerem, e têm estado a fazer, a pesquisa dos materiais que têm que ficar no museu, o curador do museu, porque se vamos criar um museu mesmo, tem que se obedecer àquilo que é a lei dos museus. Agora, eu não posso dizer, olha, é para o ano que vamos ter, não. Depende da criação física do museu e a entrada em obra, da saída da escola profissional para o antigo Colégio Nuno Álvares. E qual foi o problema, o atraso que há aqui? A empresa que estava a fazer o projeto deixou de fazer o projeto. E, portanto, a escola profissional vai ter que adjudicar a outra empresa a conclusão do projeto de execução das obras no Colégio Nuno Álvares. Aliás, senhores vereadores, devem estar recordados, nós no orçamento deste ano até temos dinheiro para a obra. Contávamos que a escola profissional já nos tivesse entregue o projeto de execução para sermos nós donos da obra no colégio. E, portanto, aqui as coisas estão encadeadas umas com as outras. Agora, quem vem a tomar e quer consultar a documentação dos templários tem a biblioteca, tem o nosso arquivo, muita da documentação está online, portanto, tem estas fontes para poder consultar. Agora, a criação física de um museu está dependente aqui de um conjunto de outros processos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, está de volta às ruas da Vila do Sardual já a 28 de outubro. A feira volta a trazer ao Sardual o bom sabor das castanhas, das nozes, das amêndoas e dos figos secos, caracterizando-se sobretudo pelas transações de cereais e de frutos secos próprios deste período sazonal. Com fortes raízes na história e cultura do concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre a 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados, os grupos de homens e mulheres oriundos da Beira Baixa que se deslocavam à região na época da apanha da azeitona. Apesar de existirem registros documentais que comprovam que esta feira já se realizava em 1750, foi em meados dos anos 70 do século passado que atingiu o lugar entre as mais importantes e concorridas feiras de toda a região do norte do Ribatejo. Constituía, na época, uma boa oportunidade para a população da região adquirir roupa e calçado para o inverno que se aproximava.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ourém foi distinguida no 16º Seminário Município Amigo do Desporto e 2º Seminário Autarquia Solidária com o selo de qualidade Envelhecimento Ativo e Saudável do Programa de Atividade Física Sénior 2021-2022. A iniciativa decorreu no passado dia 12 de outubro e o município de Ourém conquistou também o Prémio de Reconhecimento Intervenção Social Sénior 2022. Os prémios foram atribuídos pela Cidade Social no âmbito dos programas Município Amigo do Desporto e Autarquia Solidária e refletem as políticas sociais que fomentam o envelhecimento ativo e o combate ao isolamento da população idosa do município de Ourém. Estas distinções distinguem a estratégia do município na adoção de processos de melhoria contínua que vai consolidando o município de Ourém como exemplo de boas práticas e de incremento de qualidade nas atividades desenvolvidas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje em antena, Paulo Mendes.
Na nota do dia de hoje vou abordar a questão da inflação em Portugal e o seu efeito nos bens alimentares. O Diário de Notícias, na sua edição de 17 de outubro, refere que, segundo dados da Nielsen, empresa de estudos de mercado, os efeitos da inflação se fazem sentir em particular nos bens alimentares. As famílias portuguesas gastaram, até setembro do presente ano, 7.981 milhões de euros no supermercado, mais 567 milhões do que em igual período de 2021, o que equivale a um acréscimo de 7,7%. Mas este acréscimo de 7,7% de crescimento acumulado das vendas desde o início do ano é enganador. Na medida em que toda a cadeia de distribuição está contaminada pela inflação e pelo aumento dos fatores de produção. O crescimento da despesa com, por exemplo, bebidas não alcoólicas, 14%, artigos de mercearia, 10%, laticínios, 9% e congelados, 5%, ganha cada vez mais destaque. Acresce que, em cada 10 artigos comprados, 4 são das chamadas marcas brancas. No setor da alimentação, esta cota já está próxima dos 50%. As despesas com bens de grande consumo registaram um aumento em termos homólogos de 3,8% em março, 10,4% em maio e 14,1% em agosto. Em setembro, o crescimento foi de 13,2%. Ao mesmo tempo, os carrinhos de supermercado ficam cada vez mais vazios. Gonçalo Lopes Xavier, diretor-geral da APED, Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, aponta decréscimos assinaláveis no consumo de bens de primeira necessidade de preço mais elevado, como o peixe ou a carne de vaca, que registram perdas de 10% a 15%. estamos perante uma retração generalizada do consumo e com os portugueses a saltarem de hipermercado em hipermercado à procura de promoções que correspondem já a uma cota superior a 50%. As escolhas dos consumidores estão agora centradas nos preços mais baratos e as idas aos mercados, sobretudo aos hipermercados, estão a ser mais frequentes, embora trazendo menos produtos a cada visita. Com a pressão dos custos a aumentar, a escalada dos preços vai se acentuar, o que para muitas famílias vai ser o equivalente a um corte salarial de mais de um mês de salário por ano. São as famílias de menores rendimentos as primeiras a serem afetadas devido a este brutal aumento dos preços de bens e serviços essenciais. Mas com o evoluir da crise, muitas famílias de rendimento salarial médio poderão ver o seu padrão de vida diminuir significativamente. Estamos perante a iminência de uma forte crise social, acentuada pelas desigualdades sociais e salários e agravada pela falta de respostas concretas no Orçamento de Estado apresentado pelo Governo para 2023.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.